night! E a Sexy King vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Oi, rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu, para variar, sou o Breno Deolindo, na função aqui de apresentar o programa. E como meus fiéis escudeiros aqui, eu tenho o Gabriel Oliveira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei do para variar. Às vezes você varia.
Depois que o inominável mercenário nos abandonou, eu sou sempre eu. Então.
Entendi.
Então não dá pra. Não tem muita variação. Mas uma variação aí que aconteceu, que uma pessoa que nem sempre está presente, mas que eu espero que cada vez mais apareça, é Matheus Tibúrcio.
Fala, Beno, fala, Gabriel. Sempre aqui, sempre as ordens aqui pra comentar aí os esportes.
O Matheus, que inclusive foi o responsável por sugerir a pauta do programa de hoje, que é CBLOL. Mas não só o CBLOL, né? Se você assistiu a rodada da semana passada aí, a primeira rodada desse segundo split de 2022. Você viu que teve algo de diferente e algo bem sonoro de diferente, que era a presença de torcida. Esse split, finalmente, depois de tanto prometer, a Riot conseguiu ali se ajustar com a situação de saúde no estado de São Paulo e vai receber de portas abertas aí torcedores ao longo de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro de League of Legends, ao menos por enquanto, né? A gente nunca sabe como que a situação do Covid vai evoluir, mas por enquanto... Essa vai ser a primeira vez que o CBLOL recebe torcedores durante essa fase de pontos, né? Já recebeu ao longo dos playoffs e, obviamente, na grande final. Mas, na fase regular, o CBLOL nunca tinha tido essa presença de torcida e já deu pra sentir bastante coisa diferente ali. E é sobre isso que a gente vai falar. Afinal de contas, a torcida traz um ambiente ali diferente, de um ambiente tenso pra alguns, um ambiente que é mais caseiro pra outros, né não, Matheus?
É, cara, eu acho que é muito bacana você já ter torcida desde a primeira rodada dessa vez no CBLOL, cara. É, porque eu acho que todo campeonato esportivo que se preze, né, cara, quando você tem a torcida, traz outro gás para os jogadores, né? Você competir com de arquibancada vazia e por outro lado, uma arquibancada cheia, com todo aquele ambiente, com provocação, até mesmo entre as torcidas, dá um gostinho a mais também pro jogador querer competir e querer performar bem, né?
E já que você emendou em jogadores, tem jogadores que já deixam bem claro que estão super confortáveis aí nesse ambiente. Se você assistiu a rodada, você viu que o Robô deu a brincadeirinha dele ali, teve Dudes The Boys e House fazendo a Kabum gritar, que era uma coisa que eles não faziam no split passado. Você conseguiu assistir alguma coisa, Supra?
Eu tava de folga, né, no final de semana, mas dei uma olhada assim, assisti, acompanhei aí por cima. É um retorno bem bacana, assim, um marco, né, pro CBLOL, e como você falou aí, dá um clima diferente, né, pros jogos, e assim, a gente vê digamos assim, a materialização das torcidas, né? Nos últimos anos a gente se acostumou a ver as torcidas dos times na internet, se manifestando rodada a rodada, e geralmente quando a gente chega numa fase decisiva, numa final, muita gente vai assistir a um confronto decisivo pelo espetáculo mesmo, por estar em uma final do CBLOL, não necessariamente torce para aqueles times, né? E a gente pode ter agora essa oportunidade de acompanhar a torcida presencialmente, né? Da torcida das redes sociais se materializando no estúdio da Riot, né? Que a gente vai conseguir ter uma noção maior de como que é isso. É claro que são poucos lugares, né? A gente, é importante lembrar que são cerca de 140 lugares ali por dia no estúdio da Riot. São 5 jogos por dia, então... Não necessariamente você está indo naquele dia especificamente para torcer pelo seu time, né? Você vai assistir jogos de outros times, mas eu acho que já tem uma proximidade maior com o que é realmente a torcida dos times, né? Porque, como eu falei, na final você vai lá pelo show, pelo espetáculo, pela experiência, E agora você vai conseguir ter essa noção melhor de como estão os clubes com o público.
Acho que já deu para sentir um pouquinho desse gosto até na final do último split, que foi entre Red Canids e Pain, porque os ingressos eles foram distribuídos com foco nos times que estavam ali na final, né? Todos os times puderam distribuir ingresso para os seus torcedores e tudo mais, mas quem ficou de fato com o grosso ali dos lugares eram os torcedores de Pain e Red Canids, que já tem até musiquinha, né? Vocês sabem alguma? Fala que vocês sabem, vai.
Ah, não, não. Eu sei que, né, quando eu cobri, né, a final do último split aí, o pessoal tava engajado, né, em ter esses cantos aí mais ao estilo de futebol, né? Até escrevi uma matéria sobre isso, mostrando, né, como as torcidas estavam tentando ir além de gritar apenas o nome da equipe, né? Que é uma coisa que é bem característica do futebol, né, de musiquinhas, de adaptar músicas famosas com cantos específicos para aquele time, e eu acho que a Pain, por ser uma equipe mais popular, né, e a gente agora tá vendo a entrada de outras equipes que têm grandes torcidas, né, que é um problema dos esportes, a gente até já discutiu isso em outras edições aqui, geralmente os torcedores, as pessoas que acompanham esportes torcem pelos jogadores, né, acompanham um jogador, gostam de uma dupla específica, e aí seguem essa pessoa por um, seja qual for o time que ela for, e eu acho que agora com o Loud, com a entrada da Los Grandes junto com o Flamengo, com a própria Pain, a gente tem torcidas que torcem pelos times, né.
Não, eu até queria voltar no ponto que você tocou, Gabriel, que em relação à presença dos torcedores de variados times lá no estúdio, né? Isso é algo que o próprio formato das rodadas do CBLOL ele proporciona, né, cara? Você vai, certamente você em cada rodada você tem uma grande chance de encontrar torcedores de quase todos os times ali, entre os cento e poucos lugares, e assim, ele vai ver um jogo, o jogo do time dele, e vai ter a oportunidade de ver outros quatro jogos que são, porque ele gosta também da modalidade, né, do League of Legends. Isso é algo que tem também similaridade com outros esportes tradicionais onde isso acontece, né? Por exemplo, uma partida num campeonato de tênis, você tem a opção ali nas primeiras semanas, você comprar um ingresso para uma sessão diária, ou dependendo de uma sessão da manhã, uma sessão noturna, você assistir diversos jogos e não só especificamente aquele que você teve a intenção primária de comprar o ingresso, né? Eu acho que isso também dá uma possibilidade maior para o torcedor se conectar com o campeonato e ter mais chance, né, de fato acompanhar o cenário como um todo.
Isso pode ser até benéfico para clubes menores assim do CBLOL, né? Você coloca ali os jogadores de uma Netshoes Miners, uma Rensga da vida, em um ambiente que às vezes a pessoa foi mais pelo rolê, e sei lá, se a Rensga consegue encaixar uma boa temporada ali, talvez já chame um pouco da torcida, né?
É um ponto de contato, né? Você realmente, você vai lá por um motivo e acaba simpatizando com uma equipe, com um jogador também, né? Que às vezes agora você tem a possibilidade, né? Muita gente publicou nas redes sociais fotos com os jogadores, né? Porque ali você acaba tendo um contato mais próximo com eles. Isso é benéfico pro cenário como um todo, e essa popularização, essa massificação, na verdade, né, do League of Legends como esporte, como modalidade, como competição mesmo.
Mas já que a gente está falando bastante de torcida e um pouco de esporte tradicional, uma torcida que vai ficar muito sob a lupa de todo mundo durante esse split é do Flamengo, né? Esse é o último suspiro do Flamengo no CBLOL, vai ser o último split que o nome do clube vai estar presente. Depois disso ele vai ser substituído apenas por Los Grandes, né? O time agora tá jogando como Flamengo Los Grandes. E depois da compra completa da Simplicity, da vaga da Simplicity ter sido efetuada pela Los Grandes, esse licenciamento vai acabar e a organização aí do El Gato vai dominar completamente a vaga. O time vai se chamar Los Grandes a partir do split que vem. E a gente fica meio assim, né? Como que o Flamengo e essa torcida tá lidando com esse final de vínculo? O Flamengo tem uma história longa no LoL, já foi campeão, já teve grandes ídolos, já encheu arenas no próprio Rio de Janeiro por conta de final, e agora a gente tem esse final assim, meio que em um fade-out, né? Aos poucos foi diminuindo, 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 e o Flamengo não parece que vai fazer uma grande explosão pra se despedir. Na verdade, ele tá querendo sair da maneira mais discreta possível, né, Matheus?
Cara, e essa é uma percepção que vem tendo desde quando a atual diretoria do Flamengo, né, assumiu o clube. Assim, infelizmente, para eles, o esporte eletrônico não é uma prioridade como era na época que o Olean trouxe o esporte eletrônico para dentro do Flamengo, né? E assim, cara, já deu para ver como é que o Flamengo está assim, totalmente desconectado com o CBLOL, né? Primeira rodada assim, do campeonato, segundo split, campeonato mais importante, né, que dá a classificação para o Mundial. E você não teve, o Flamengo não teve a preocupação de informar os torcedores do que estava acontecendo com o próprio time, né? Assim, no segundo split, ainda é Flamengo Los Grandes. O nome ainda está lá, apesar de ser a gestão 100% da Los Grandes. Então, é a camisa do Flamengo, assim, é o nome do Flamengo que tá em jogo. Os jogadores estão representando também o Flamengo. E, no fim de semana, o Flamengo fez 4 postagens relacionadas ao CBLOL, né? E isso puxando desde sexta-feira. Quer dizer, sexta-feira teve um retweet do CBLOL informando os jogadores que iam representar o Flamengo. No sábado, teve um retweet do Ricardinho, que é o gerente de projetos da Los Grandes, mostrando uma foto ali do time concentrado antes da rodada. E no domingo, foram 2 postagens, uma antes do jogo contra a Kabum e uma informação dos picks e bans do time. Não teve informação que o Flamengo perdeu as partidas, como é que foram os jogos, não teve um acompanhamento dos lances, como eles faziam. Então tá nítido que tá jogado as traças aí o Flamengo no CBLOL.
E, por outro lado, ainda existe um lado da torcida do Flamengo que quer manter vivo, pelo menos por esse último split, a camisa, as cores do clube ali, mas que sem esse próprio apoio do clube já fica um pouco difícil, né, Gabriel?
Olha, é uma das situações mais bizarras que eu já vi, assim, de esportes, assim, de comunicação, né? Porque você já tem um complicador que... O Flamengo, assim como outros clubes de futebol que atuam nos esportes, não opera diretamente a equipe, né? Então nós temos perfis específicos do Flamengo e esportes, beleza. Aí agora eram 2 marcas, né, administrando o Flamengo, né? Era um Flamengo, que na verdade era Simplicity, junto com a Los Grandes. E aí depois de um tempo, depois de eles terem anunciado que estavam adquirindo 20% da operação, da vaga, né, do CBLOL, da Simplicity, eles decidiram, a Los Grandes decidiu comprar 100%, poucos dias depois, né, e ainda assim, como muito bem salientou o Matheus, apesar de ser Flamengo Los Grandes, o logotipo, né, o escudo da equipe é só o Flamengo, e o uniforme é Flamengo. Só que o Flamengo Esportes não tem, assim, não fez nem lá no início, né, quando houve essa aquisição de 20% inicialmente, não houve uma comunicação do Flamengo. O Flamengo Clube, inclusive, não se manifestou, a gente procurou o clube na época, não falaram absolutamente nada, não houve nenhuma comunicação no Twitter do Flamengo Esportes. Aí agora a Los Grandes assume 100%, ainda com o nome Flamengo, por uma questão legal, porque não pode ter uma mudança de nome no meio da temporada, né? Isso só vai acontecer a partir da próxima temporada. Só que, assim, na verdade, mesmo quem está fazendo todo o hype do time é a Los Grandes, né? Tanto é que eles têm aquela batalha de hashtags, né? E para quem não sabe, para quem não acompanha muito o LoL, É uma tática que a Riot adota para poder movimentar as torcidas e fazer com que o campeonato seja falado nas redes sociais. Então, eles mostram ali no início da partida e às vezes no meio da partida, quantas vezes uma hashtag foi citada no Twitter, e isso acaba ficando como uma demonstração de força daquela torcida. E aí, na primeira rodada, né, já teve Loud contra Flamengo Los Grandes, sendo que Loud e Los Grandes é uma enorme rivalidade do Free Fire, né? E a Los Grandes puxou uma hashtag aí, Gol Los, né? Não tinha nada de Flamengo. Então, assim, são várias pessoas, vários players envolvidos, e se acaba não tendo nenhuma identidade, né? É Gol Los, mas na verdade o time é com o uniforme do Flamengo, com o nome do Flamengo, mas o Flamengo não fala nada, só retuita, não se dá o trabalho de anunciar. É uma situação assim bem complexa, estranha, e que na verdade não agrada nenhum dos dois torcedores, né? Nem do Flamengo e nem da Los Grandes.
Não, cara, é uma confusão, né, cara? Para você, a gente tentando explicar isso pro torcedor, essa situação, tipo, que é o Flamengo, mas eu tô vendo o Flamengo jogar, mas vocês estão falando que é a Los Grandes, que negócio é esse? Tipo, isso é confuso até para quem tá lidando diretamente com o torneio. Imagina o torcedor comum, ou então o filho querendo mostrar pro pai que, ah, não, ainda é o Flamengo ali que tá jogando. É muito complicado mesmo e difícil de você encontrar em outras modalidades isso aí fora do esporte eletrônico.
Não, muito
Aí.
complexo, né, Breno? Porque, assim, eu vejo até como um desrespeito, assim, pro torcedor, principalmente do Flamengo, né? Você definiu, acho que perfeitamente, é um fade-out mesmo, é assim, não tem nenhum, sei lá, uma despedida do Flamengo, um movimento, pô, estamos saindo, mas vamos voltar, não tem nada, é assim, é como se eles quisessem que a gente esquecesse do Flamengo, simplesmente, ó, deixa quieto, para de postar, não fala nada. E como se fosse possível, né? Esquecer o Flamengo.
É um pouco diferente até do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi um dos primeiros times a participarem do esquema de franquia do CBLOL. Saiu depois de um split, mas o Cruzeiro foi uma grande coisa, assim. Não foi um fade-out. Foi tipo, o Cruzeiro vai sair do CBLOL e da LBFF. Foi uma grande surpresa, né?
E na época falaram que o Cruzeiro Clube, né, convocou coletiva para falar que ia voltar e tal.
Sim, rolou isso, rolou isso. De certa forma voltou, né? O Cruzeiro teve outros projetos de esportes, nenhum foi tão pra frente assim. Mas outra coisa que eu fico pensando é até pros jogadores, né? É uma situação muito estranha que você cria porque os jogadores que antes tinham ali uma super identificação. Esse time do Flamengo nem tanto, né? Porque é um time estranhaço. Mas é uma torcida que os jogadores poderiam ter uma super identificação e eles ficam meio perdidos. Eu sou jogador. Quem tá me apoiando é torcedor do Flamengo? Quem tá me apoiando é torcedor da Los Grandes, que tá chegando agora no LoL? Com quem que eu tô conversando aqui? Né? Não sei, é uma situação super estranha e eu acho que isso já. Pra mim, não existe um mundo que esse quinteto, ou até a maioria dele, fique pro ano que vem no CBLOL. Assim, acho muito estranho você manter os mesmos jogadores do Flamengo, né? Esses jogadores que estão no time titular agora são dois que vieram do Academy, que são o Tuts e o Flair. E o Taiki veio da Loud para completar o elenco. Aí você tem dois jogadores coreanos, um deles já estava desde o split passado. Então, é um time muito estranho que acaba ficando sem identificação com nada, assim, e são bons jogadores. O Flair é uma das maiores revelações que a gente já teve no Academy. O Tuts já foi campeão do CBLOL em 2020. O Tai tem três, quatro títulos de CBLOL na estante aí. Então, é estranho, né? É muito estranho.
É uma despedida melancólica, né? Eu vejo do Flamengo. E realmente, assim, estão cumprindo tabela, né? A gente fala de futebol, né? Às vezes o time já não tem mais objetivos no campeonato. Nesse split, eles já entraram sem objetivo, né? Assim, é mais para vamos participar. Até quando eu entrevistei o Tai, né? Essa entrevista tá disponível lá no GE. Ele fala, né? Que assim, ele é claro, né? Sempre em entrevistas pré-CBLOL. Os jogadores sempre vêm o lado positivo das coisas, né? Falam que isso é até bom, ele fala, né? Que isso é até bom, porque ele consegue focar totalmente no campeonato, porque assim, não dá para esperar nada, né? Não se sabe o futuro com a Los Grandes e tal. Na época, inclusive, que eu fiz a entrevista, até não tinha essa notícia ainda anunciada. de que a Los Grandes tinha assumido 100%, né? Ainda era a Simpliste atuando ali de alguma maneira. Mas, de qualquer forma, não dá para esperar, porque a Los Grandes não participou da montagem especificamente desse elenco, né, que está jogando no segundo split, e assim não dá para garantir uma continuidade, então eles estão jogando aí para cumprir tabela mesmo.
Pois é, isso aí é igual o treinador que chega no meio da temporada e tem que lidar com um furacão de problemas, né, no futebol, né? E acho que tu, Brando, você tocou num ponto realmente crucial, né, que a gente vem repetindo aí.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Em outras ocasiões, que é essa diferença entre Flamengo e Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele depois de sair do CBLOL para a questão da conexão com a Inflix, o Cruzeiro ainda tinha o interesse de permanecer no ambiente dos eSports. E o Flamengo atual, não. A diretoria não tem interesse. Trata de uma forma bastante até displicente, né? Como o próprio Gabriel falou, com os próprios torcedores.
E se os jogadores já ficam meio confusos em qual clube eles vão se atrelar ali, quem que tá apoiando ele, os próprios torcedores ficam confusos. E ouvi dizer que você tem uma ótima retratação, um ótimo retrato, mas especificamente desse cenário aí em forma de tweet, não é mesmo, Gabriel?
Não, maravilhoso. Olha que eu tava de folga e eu até salvei esse tweet aqui, porque é um retrato mesmo da confusão que se criou. Eu já, na verdade, quando já teve esse movimento de anúncio aí, eu acompanhando os torcedores comentando nas redes sociais, né, a galera do Flamengo não se sentindo representada pela Los Grandes, e a Los Grandes não se sentindo representada pelo Flamengo. É importante a gente pontuar aqui que a Los Grandes é uma das maiores torcidas que a gente tem aqui nos esportes, muito barulhenta nas redes sociais, assim como é a da Loud, né, e por isso que existe essa enorme rivalidade entre a Loud e a Los Grandes. Essa rivalidade é advinda do Free Fire, né? Mas são as duas, é a principal rivalidade do Free Fire, eu diria. Tem ali o Fluxo também, né, que chegou recentemente, mas assim, são duas torcidas muito numerosas. E a ideia, até quando a gente fez a matéria mostrando essa aquisição e a partir desse segundo split, a ideia da Los Grandes era, de alguma certa forma, angariar esses torcedores do Flamengo, né, de uma maneira assim, o Flamengo tá saindo, mas não vão ficar órfãos, venham torcer para a Los Grandes. Isso, na prática, assim, a gente, claro, não tem dados para sustentar isso, é mais uma percepção ali pelo que a galera fala nas redes sociais e tal. Isso não se concretizou, e eu acho que nem seria possível se concretizar, porque meio que é muito estranho, é a torcida da Los Grandes torcendo só para Los Grandes, como se isso fosse possível, e a torcida do Flamengo torcendo só para o Flamengo, sendo que a equipe é Flamengo Los Grandes. É muito, muito complexo, assim, né? E aí esse tweet do pessoal lá da torcida organizada Urubarons, né, que é a torcida organizada de esportes do Flamengo, eles colocaram assim: começando o nosso jogo do Domingão, se ganhar é Fla, se perder é Los. Vamos Flamengo. Aí tem a hashtag, vamos Flamengo. Então, assim, mais escancarado que isso, impossível, né?
Caio, não tem conexão nenhuma, né, cara, o Gabriel? Porque eles tentaram desde o início mesmo, essa acho que era a ideia inicial, né, quando eles mostraram aquela camisa do Flamengo junto com o escudo da Los Grandes. Eu acho que teve ali, você vendo as postagens nas redes sociais, teve ali um uso de hashtag do Flamengo, os jogadores postando muitas fotos dos jogadores ali junto com o El Gato lá no dia das rodadas. Mas, cara, eu acho que muito provavelmente eles vão desistir dessa tentativa de buscar os torcedores do Flamengo, porque acho que a própria comunidade já está percebendo o que é Los Grandes, tomando esse time como só Los Grandes, né? Como de fato, né, na questão da gestão, ele é. Os próprios, as reações da comunidade, os próprios memes que fizeram, como teve lá o de Los Grandes, já eram usando o nome das Los Grandes, e o Flamengo ficou ali, né, de escanteio. Eu acho que, muito provavelmente, o Flamengo já está morrendo por dentro e já está morto, assim, praticamente, no CBLOL mesmo.
Morte lenta. Fortes palavras. Continua, né?
Fortes palavras. Mas eu acho muito engraçado porque, claramente, essas duas torcidas de Flamengo e de Los Grandes surgem de lugares diferentes, né? A torcida do Flamengo é uma torcida que, dentro dos esportes, surgiu no LoL, e que surgiu muito do maior ídolo da história do LoL brasileiro, que é o BRTT, que é um cara que tinha uma super identificação com o clube, que era flamenguista, de fato, sonhava ganhar um título pelo Flamengo, e que, por si só, por ser um dos melhores jogadores do Brasil na época, e por ser o maior jogador da história do LoL brasileiro, já puxava muita gente. E aí você junta isso com o Shrimp, que jogava muito bem, que acabou ganhando carinho da torcida, o próprio Robô, que trouxe bastante torcedor, ainda não era o fenômeno que ele é hoje em dia, mas já era um ótimo jogador, um cara que já tinha 2 títulos de CBLOL nas costas. E aí você pega uma torcida da Los Grandes, que por sua vez veio do Free Fire, e às vezes nem é mesmo, nem é do Free Fire, às vezes é dos influenciadores da Los Grandes, que é uma galera que vai ter zero ligação ali com aqueles jogadores que estão disputando, eles vão estar mais pela Los Grandes. É o fanatismo que acontece com eles, com a Loud, com o Fluxo. E por conta desse fanatismo, acaba se criando o laço ali com o time. Então eu acho muito difícil de você misturar essas duas coisas, porque são paixões que surgem de lugares totalmente diferentes, na minha visão, assim.
E ainda que, assim, esse plano, né, de angariar os torcedores do Flamengo, eu acho que esse plano deveria ser compartilhado pelo próprio Flamengo, né? Ou pela Simplicity, né? Flamengo Esportes. Mas, assim, parece que era uma intenção somente da Los Grandes, né? Porque, como a gente comentou aqui, Flamengo Esportes não fez nenhuma questão de comunicar as coisas para essa torcida, né? Nem como se fosse nem transferência de torcedores, mas, assim, uma satisfação mesmo, né? Acho que os torcedores têm o direito de saber qual é o destino da equipe para qual você torce. Isso não aconteceu, mas, assim, ainda que tivesse um plano, né, acho que isso tinha que ser combinado, porque ficou me parecendo que só a Los Grandes tem essa intenção, né, de trazer esses torcedores. Isso não aconteceu, nem vai acontecer, e, assim, acabou criando uma rivalidade dentro da própria equipe, né? Isso é muito, muito curioso, dentro das torcidas, há duas torcidas distintas, inclusive competindo, né, para ver quem é a maior, quem é a melhor e tal, e até nessa batalha de hashtags, né, que a Loud acabou levando a melhor, né, na porcentagem contra a Los Grandes, e aí o pessoal do Flamengo, os torcedores do Flamengo foram lá tirar um sarro da Los Grandes, como se não fosse a própria equipe deles, né, que tivesse perdido na batalha de hashtags. Que, assim, é uma coisa boba, né, mas que se tornou muito importante aí nos últimos tempos. Até as torcidas, as equipes têm incentivado mutirões de hashtags, né. Vale explicar para a galera que está escutando que essa contagem das hashtags começa às 8 da noite do dia anterior ao jogo, né. Então, já às 8 da noite, as equipes têm feito promoções, mobilizações, invocam os seus ídolos, chamam os influenciadores para fazer com que as pessoas tweetem utilizando a hashtag para justamente vencer essa batalha de hashtags, que acaba servindo como uma demonstração de popularidade daquela equipe, de força de sua torcida, e isso se tornou ainda mais importante na abertura aí do CBLOL com o duelo, né, entre Loud e Los Grandes, ou Flamengo Los Grandes.
E essa batalha de hashtag acaba se tornando icônica, né? Bateu o recorde, foi a maior batalha de hashtag da história. Mas eu, particularmente, não acho que nem de longe Loud e Los Grandes já chega sendo a maior rivalidade do CBLOL. Hoje em dia, pra mim, a maior rivalidade do CBLOL é claramente Loud e Pain, que já traziam um pouco disso do Free Fire, né? Mas trouxeram também um dos melhores jogos de playoff que a gente teve na memória recente aí, que foi o Reverse Sweep da PEN. Foi a única organização da história a conseguir uma virada de 2-0 para 3-2. E isso veio justamente em cima da Loud e no Split, que eles viriam a ser campeões também. Então, pra mim, essa ainda é a rivalidade mais acirrada, mais, de fato, competitiva ali. Apesar dos números, Loud e Los Grandes ainda precisa de alguns splits, ganhar algum corpo, ter alguns jogos marcantes. O que vocês acham? Pode falar primeiro, Matheus, que você tá mais quieto.
Rapaz, eu costumo ser mais tradicional nessa hora, cara. Eu acho que você também tem que levar em consideração o que os times já fizeram esportivamente falando no passado, né? Então, eu diria que ainda a rivalidade maior de CBLOL não poderia deixar de ser PEN contra a INTZ. É claro que pela popularidade das organizações, né, vinda pelo Free Fire, tende a ser, a ter mais barulho, fazer mais barulho Loud e Los Grandes, como foi mostrado em números na batalha de hashtags. Ainda se precisa levar em consideração a parte esportiva, né? Não basta ser apenas a questão só do torcedor quando você está tratando de rivalidade de campeonato. Rivalidade de torcida é outra história. Eu acho que já se mostraram Los Grandes e Loud muito impactantes. Mas para votar, eu ainda iria de PEN e NTZ hoje.
Eu concordo 100%. Eu acho que tem que levar... O nosso cenário, né? O League of Legends tem aí 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos de competições oficiais aqui no Brasil. Eu acho que você tem que levar todo esse período em consideração. Então, tomando isso como base, eu com certeza apontaria também PEN contra INTZ. Vamos ver como que isso vai se desenrolar aí nos próximos anos, né? A partir do momento que essas organizações, para além da torcida, também começarem a ganhar títulos, né? A Loud entrou no CBLOL em 2021, já disputou 3 splits e ainda não conseguiu título, não chegou nem numa final, né? A Los Grandes está entrando agora. Então, assim, são equipes muito populares por conta do Free Fire, né? Isso a gente não dá para negar, são torcidas gigantes. Talvez, assim, a gente não tenha uma pesquisa ou quantificação, mas talvez sejam maiores do que as torcidas do LoL, por exemplo, né? Eu diria que a da PEN deve ser a mais numerosa, mais barulhenta e tal. Mas, assim, a gente precisa ir além das torcidas, né? É um confronto de equipes populares, né? Mas não necessariamente um clássico do League of Legends, digamos assim. Para mim, o clássico continua sendo PEN e NTZ mesmo.
Eu entendo o ponto de vocês, mas eu ainda mantenho, porque hoje em dia, acho que poucas pessoas fora desse universo, assim, tipo, que não torcem nem pra PEN nem pra INTZ, sintonizam no CBLOL, porque hoje tem PEN-TZ, o clássico do CBLOL. As pessoas sintonizam muito mais pra ver PEN e Loud, com certeza, que são times mais competitivos e tudo mais. Mas enfim, esse não é um podcast de discussão que nem foi o de qual o maior time da história do Brasil.
Mas é uma boa discussão, né? Porque por que as pessoas assistem o CBLOL? Olha aí, olha a pergunta aí.
Eu assisto que eu acho legal.
Ou o batalha, você quer vencer a batalha de hashtags, né? Também pode ter essa motivação, né? Porque você tem essa mobilização, porque como eu falei, a batalha de hashtags se tornou, é uma coisa boba, que eu acho que começou despretensiosa, mas se tornou aí um grande asset, assim, de força da equipe, perante a sua torcida e tal, né?
Não lembro agora se foi no split passado ou no final de 2021, mas já teve até briga do meio do Flamengo com a Riot por causa disso, porque o Flamengo jurava que a Riot estava sabotando eles na batalha de hashtag. Eles tinham provas que a Riot estava sabotando os números do Flamengo e tudo mais. E eles chegaram a boicotar, né? Eles meteram uma hashtag custom ali, que não ia ser utilizada pela Riot, mas que ia... Ia pelo menos pegar os trending topics ali e tudo mais. Então, a galera leva a sério esse negócio.
Não, o Gabriel falou que é a coisa boba, né? Batalha de hashtag. Mas não é não, cara. Isso aí é importante. Até para as organizações angariarem até patrocinador, né? Para montar um time melhor.
Será que eles colocam no Media Kit lá a fotinho dos resultados?
Tem a sua importância, cara. Tem a sua importância.
É isso, daí a Riot se pronunciou nessa época aí, Breno, da história do Flamengo, fez inclusive eles explicarem como é que era a contagem, depois eles fizeram um outro post mudando, dando uma alteradinha na metodologia. Então, assim, foi um negócio sério, assim, o pessoal tá levando a sério aí, mais preocupado em batalha de hashtags do que título do CBLOL, hein?
E é engraçado porque, independente de qual split que seja, eu acho que foi no passado, porque o nosso saudoso Foguete, acho que já tava na Riot nessa época, eu conversei com ele desse assunto. Mas o Flamengo, tanto no split passado quanto no retrasado, não foi lá o maior aspirante a títulos da temporada, né? Então, é literalmente isso, eles estão mais preocupados com a batalha de hashtag do que com a situação de elenco. Mas enfim, acho que a gente vai chegando no fim desse podcast, né? Tem mais alguma coisa que eu deixei de lado? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar nessa grande discussão sobre a crise de identidade do Flamengo?
Nossa, você inclusive já falou o título do nosso podcast, hein?
Sim, eu
Crise de
tinha pensado
identidade.
nisso antes.
Maravilhoso, muito bom. Muito bom. Depois dessa, eu não tenho mais nada para falar.
É, só para finalizar, cara, eu acho que a maior contribuição aí agora da Luas Grandes, a Loud antes, e o Flamengo antes mais ainda, é que eu acho que o CBLOL ganhou múltiplas rivalidades agora com esses times, né? Se a gente falou que a minha opinião do Gabriel foi que a maior rivalidade é o PEN-NTZ, pelo menos para os próximos meses vai ficar ligado, né, nessas outras rivalidades que estão pintando, que podem ultrapassar.
Perfeitamente, no fim das contas, passada toda essa turbulência aí, nem tão turbulenta porque o Flamengo é muito quieto sobre isso, mas passada toda essa época, com certeza o CBLOL ainda vai manter grandes rivalidades, apesar da saída do Flamengo ser de fato significativa. Bom, muito obrigado a vocês dois por participarem mais uma vez do podcast. Muito obrigado também a você que escutou até agora. E a gente volta aí na semana que vem com muito mais discussões sobre clubes passando pela puberdade aí. Eu sou o Brandon Deolindo e falou, até semana que vem.
Time limit reached.